As autoridades angolanas continuam otimistas em relação às políticas de incentivo aos programas de apoio ao pequeno negócio, cujo objetivo é despertar principalmente a juventude para criar iniciativas empreendedoras. Para o efeito, têm sido vários os projetos anunciados, como são os casos do Balcão Único do Empreendedor, o Angola Invest, entre outros. A intenção do Executivo angolano é proporcionar oportunidades sustentáveis que visam combater a pobreza e as desigualdades sociais que inviabilizam o desenvolvimento das comunidades. Não obstante as boas intenções inseridas nas políticas do Executivo, ainda assim a prática tem comprometido todos os esforços que são desenvolvidos para se alcançar os objetivos pretendidos. À semelhança dos projetos já em vigor, as perspectivas do empreendedorismo no país têm sido contrariadas com os entraves que se registram no acesso ao crédito a partir das várias agências bancárias que alegam a falta de garantias dos projetos que estão em sua posse. O exemplo disso mesmo tem a ver com o primeiro Fórum Nacional que reuniu esta semana em Luanda jovens empreendedores das 18 províncias do país. Alberto Mendes, coordenador deste fórum, reconhece as dificuldades no acesso ao crédito, mas diz estar otimista quanto à solução do problema que preocupa sobremaneira a juventude.
Neste momento, a carência de produtos de crédito para a juventude pode ser mitigada de várias formas, né? Contudo, o microcrédito, começar de pequeno, é uma das formas de criar reputação e criar capacidade de crédito. Se eu começo como jovem, começo a desenvolver um histórico de cumprimento, pagamento das minhas obrigações, naturalmente a banca com o tempo vai confiar em mim e vai então começar a emprestar o dinheiro que eu preciso para materializar os meus projetos. E acho que este seminário tem tudo a ver com isso. Começar. Microcrédito é uma das ferramentas que estão disponíveis. A Fácil Crédito apresenta produtos que não necessitam de garantias, mas tem o seu limite, né? Então, começar é importante e com o tempo construir a reputação, construir capacidade de endividamento.
O representante da Liga de Líderes Empresariais, Leonel da Rocha Pinto, defende uma melhor preparação dos empreendedores e empresários nacionais para competirem de igual para igual com os empresários dos países que registram crises económicas.
O nosso mercado está atravessado por um momento histórico para nós, empresários angolanos, que devemos ter em atenção, porque as oportunidades estão a ser postas à nossa disposição pela parte do Executivo, devem ser aproveitadas. E o outro lado é que nós devemos olhar de uma forma global, porque o mercado de Angola, face está a ser um mercado apetitoso para muitas empresas destes países que estão em crise, que veem em Angola como um mercado de oportunidade. Então os angolanos têm que estar preparados para esse desafio. E estar preparado, refiro-me a ter empresas organizadas, empresas reestruturadas, empresas competitivas e empresas dotadas das melhores práticas a nível internacional para poder discutir com os futuros parceiros. Porque se não tivermos condições de recebermos os parceiros estrangeiros numa parceria onde se pode dialogar forma, vamos dizer, em pé de igualdade, vamos ter dificuldades e depois podermos traçar metas daquilo que é o nosso interesse enquanto cidadão nacional.
É a melhor forma, é o caminho para se diversificar a economia angolana?
O objetivo é esse, porque hoje estamos muito dependentes do petróleo. O país tem outras áreas, como a área da indústria, a área da agricultura, a área do turismo, a área de bens e serviços, que também hoje já começa a dar dinheiro, porque a irmandades com as companhias, porque o grupo não está aberto há 3 angolanos, e neste mercado, um mercado muito vasto, os angolanos têm que aproveitar. E quando eu digo aproveitar, é olhar para as oportunidades que estão a ser dispostas pelo governo, porque se nós não aproveitarmos, outros vão aproveitar.
Entretanto, o economista Alves da Rocha contraria a visão positiva das autoridades e afirma que em Angola não existem mecanismos que ajudem para que a repartição do rendimento nacional seja máximo em benefício da população.
Ver justamente como é que os mecanismos de afetação de recursos, de fatores de produção ao crescimento económico, podem também validar uma repartição menos injusta, mais equitativa, dos resultados desse crescimento económico. A ciência económica diz que a afetação de recursos e de fatores de produção tem que ser feita de acordo com dois postulados: o postulado da racionalidade e o postulado da eficiência económica. Porque só assim é que o próprio mercado, estamos a falar de economias de mercado, garante que realmente esta afetação de recursos, que em economia são sempre escassos, esta afetação é feita da melhor maneira possível, no sentido de maximizar a utilidade económica e também a utilidade social. O que por vezes falha são justamente os mecanismos de transformação deste produto interno bruto, que verificou estes postulados da eficiência e da racionalidade, se estes mecanismos podem também ser eficientes e racionais para distribuir o rendimento que resulta da produção, que resultou do produto. Isto é que falha. E, portanto, aí é que tem que haver a intervenção do Estado para melhorar esses mecanismos. E nós em Angola não temos tido esses mecanismos que ajudem a que a repartição do rendimento nacional seja máxima em benefício da população. Não temos tido esses mecanismos. E não temos tido porque não tem havido, não houve no passado. As coisas podem se modificar daqui para o futuro. Políticas sociais de inclusão, daí a elevada taxa de pobreza que Angola ainda apresenta, daí o facto de cerca de 60% da população em Angola viver com menos de 2 dólares por dia. Portanto, essa atuação do Estado para contrariar ou para melhorar os mecanismos de repartição do rendimento, um rendimento construído na base da aplicação de fatores de uma maneira racional e eficiente, não existiam, não foram aplicados quando existiram, mas também Angola foi prejudicada nesta matéria de transformar o crescimento em desenvolvimento pelo facto de sermos uma economia rendeira, pelo facto de sermos uma economia altamente dependente do petróleo. Este fenómeno está amplamente estudado na teoria económica, o fenómeno do rent-seeking, ou seja, formas mais ou menos capciosas e mais ou menos administrativas de repartir a renda do petróleo. E só assim nós podemos compreender porque é que em Angola, em primeiro lugar, 20% da população concentra 60% do rendimento nacional, e porque aqui em Angola temos, na verdade, uma classe social com muito dinheiro, muito endinheirada. Portanto, nós temos que encontrar um modelo, um novo modelo de repartição do rendimento. O que consta do Plano Nacional de Desenvolvimento 2013-2017 é a intenção de poder transformar o crescimento económico, que nesse plano o que se diz é crescer mais para distribuir melhor. Naturalmente que há aqui uma conexão entre o crescimento e a distribuição, mas pode não ser suficiente crescer mais para distribuir melhor. Porque o distribuir melhor também depende do modelo de distribuição do rendimento. E nós, conforme já disse, o modelo que temos aqui de distribuição do rendimento é um modelo viciado. É um modelo que não é inclusivo, é um modelo que não é abrangente. Ora, se nós olharmos para o crescimento económico que o país tem tido nestes últimos anos, seria miopia da parte dos investigadores e mesmo também da parte de muitos políticos que não verificássemos, ou se não verificássemos, que na verdade tenha havido alguma transformação do crescimento em desenvolvimento e que tenha havido alguma repartição do rendimento. Se não, não poderíamos ter, de facto, uma franja de pessoas que conseguiu sair da pobreza.
Alberto Mendes considera ser necessário sensibilizar os jovens para aprenderem a cultura do empreendedor.
É uma cultura e tem que ser desenvolvida ou disseminada pela sociedade. Nós, como Fórum de Jovens Empreendedores, temos a função de sensibilizar o jovem e a sociedade em geral do que é o empreendedorismo, como empreender. Agora, para continuar e disseminar essa cultura, é preciso repetir. A repetição é que faz o monge. Então, repetindo aquilo que são as boas práticas, nós pensamos forjar o empreendedor angolano que vai então desenvolver um tecido empresarial forte.
O Fórum já existe há algum tempo. Qual é o impacto da atividade do Fórum Nacional da Juventude no seio dos jovens empreendedores?
Acho que o impacto é positivo. O impacto é positivo porque continuamos a sensibilizar. Ações como estas de hoje estamos a formar. E é sensibilizar, formar e incentivar o jovem a empreender.
Para Lionel da Rocha Pinto, Angola só terá uma economia sustentável com pequenas e médias empresas fortes.
O que são as companhias, as pequenas empresas que ajudam a fomentar e ajudam a fortalecer a economia do país? Então, enquanto líder empresarial, temos que olhar para as oportunidades, temos que saber aproveitar e explorar o máximo arranjar condições para que aquelas empresas que nós olhamos para elas, que têm potencial para crescer, que queremos que cresçam connosco para tornar as nossas empresas mais fortes. E também dizer que temos que olhar também seriamente para o nosso empresariado nacional no que diz respeito aos quadros, porque um dos grandes problemas que nós temos é tanto os quadros nacionais hoje já são escassos. Muitas das empresas hoje são obrigadas a recrutar quadros expatriados para cobrir esta ou aquela lacuna, e nós, o LIDE, queremos contribuir para que este quadro seja invertido. Invertido de seguinte forma: utilizarmos a nossa rede de networking dos líderes dos países que já têm mais experiência. Sabe que o LIDE é uma organização internacional, e sendo uma organização internacional, pode utilizar o seu networking que existe a nível internacional para ajudar os empresários angolanos.
O economista Alves da Rocha questiona-se a vontade política das autoridades para se alterar os esquemas e mecanismos de repartição do rendimento é real.
Mas aquilo que os investigadores têm a obrigação de refletir é se, em primeiro lugar, não se podia ou não se devia ter feito muito mais, nomeadamente depois de 2002. É evidente que estas coisas demoram a ser articuladas. Estas coisas demoram a ser postas em prática. Mas, provavelmente, poderia ter-se feito mais. E outra questão relacionada com isto é se, de facto, a vontade política em se alterar estes esquemas e mecanismos de repartição do rendimento é efetivamente real. E, portanto, quando eu falava no crescimento futuro, até 2017, e onde eu referi que pode ser difícil Angola voltar a ter as taxas de crescimento médias anuais de 17%. Pode ser difícil. Até porque isso implicaria outros modelos de gestão da economia, outros modelos de o Estado regulamentar a economia, e que eram modelos muito mais exigentes. Mas, conforme eu disse na minha exposição, ainda que seja um crescimento económico de 5% ou de 7%, é uma boa taxa de crescimento económico. A questão está em saber, e voltando ao Plano Nacional de Desenvolvimento e ao objetivo de crescer mais para distribuir melhor, porque a economia não vai parar. 5% ou 7% está a crescer. Agora, a questão que aqui se coloca é que, feita a contabilidade, a economia nacional necessita de ir buscar a essa taxa de crescimento uma componente para repor o estoque de capital fixo. Quando se opera um processo de crescimento económico, a economia vai utilizando o capital fixo que tem. Equipamentos, infraestruturas, as estradas, as rodovias. E esse estoque de capital fixo necessita de ser reposto, para que no final da sua vida útil a economia tenha, de facto, dinheiro para investir, para repor esse estoque de capital fixo. Ora, se isso for levado em consideração na taxa de crescimento económico, vai restar bastante pouco para se melhorar substancialmente a distribuição do rendimento. E então, e com isto termino, duas conclusões apenas. Ou a economia angolana, com incentivos, com apoios, vai ser capaz de crescer mais do que 5% ou do que 7%, ou então os esquemas de repartição do rendimento têm que ser alterados.
Alberto Mendes, Leonel da Rocha Pinto e Alves da Rocha foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.